Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. O novo medo para caçar a rotos europeus grandes massas fumaças de sabedores em coisas de caçadas, mas como de presunção e água benta. Deixe lá. O que tem eles, de vivos caçáveis e grão-meiúdos mais ou melhor que nós outros? O javali. Ora qual? O javali é como o nosso porco do mato. O deiuço de lá é como o tamanduá-bandeira nosso. Não tem eles a onça, o jacaré, a sucuri, o búgio. Nem som.
Chapete diz, sim, mas é preciso notar que a perdiz, lá é quase criada como as nossas galinhas, em cercados. E não tem o perdigão soberbo, que salta no voo, em castela, no ar. Paira um moto e logo desfere numa flechada comprida, para o pajonal.
Marreca!
Vá lá, tem marreca. Porém marreca de tanque, nascida e criada atrás das casas, quase a comer milho na mão. Mas não tem, nem tiveram, nem terão nunca as nossas bandadas de marreca sobeadeira, de marrecão do banhado, nem o maçarico carão, nem voa em fileira, como soldados em forma. Afora o alho. E é engraçado, não tem caça. Mas cachorros matias, têm em quantidade e regularezinhos. Foi sempre o que achei esquisito. Cachorrada imensa para a caça vasqueira. Pode lá ser também um luxo daqueles duques e barões e outros topetudos de dinheiro. Eu, por mim, nunca me embaracei para caçar de pelo ou de pena por causa de cachorro. E já agora, que vivo arredado desses prazeres, por motivo de muitos encargos de outra espécie, resolvi revelar e ensinar aos meus confrades em venatório processo que usei e que pareceu maravilhoso a muitos sujeitos mestres, caçadores provados, porém aos quais sempre desbanquei com facilidade. Eles ralavam-se, mas qual? Ficavam sempre na culatra. Esse segredo eu aprendi com um índio velho em Goiás, quando por lá andei em busca do... Não digo agora a busca de quem, porque é também outro segredo, que não posso por enquanto revelar. Pois o velho caboclo tomou-se de particular simpatia por mim, porque ensinei-lhe três covismas, e para ele de alto mérito. Ensinei-o a fumar charuto, e como logo mostrou-se um apaixonado pelo tarbuco. Ensinei também a fazê-lo, com aquele magnífico fumo goiano, muito superior ao Havano, que tem mais fama que valia. Os nossos chacharutos não faíam lá gran croisa quanto ao feitio, mas de qualidade eram especiais. Punhamos-lhes anéis de folhas várias, coloridas com diferentes sumos e colávamos as capas com resina de benjoim, que é perfumosa. Eram deliciosos os nossos charutos, principalmente depois de um regalado almoço de mocotó de onça, sucuri moqueada, picadinho de tromba de anã e rins de jacaré assados do espeto. E disso caçávamos todos os dias. Ainda hoje crio água na boca ao recordar aqueles petiscos. Segundo, ensinei ao caboclo a fazer omeletes. Cortava-me a alma ao ver aquela gente perder ovos preciosos, chupando-os crus, como os lagartos, ou comendo-os assados no borralho. Ensinei então a fazer omeletes. Batia-te as claras e logo as gemas em uma casca de tartaruga, em outra casca derretia-e a banha de paca, que é finíssima, e dava o ponto, virando com duas espinhas de tucunaré, que é um peixe deste tamanho. A tostava com uma pedra em brasa e adoçava com mel. O caboclo pelava-se pelo prato, digo, pelo casco de omelete, e as caboclas modéstia à parte traziam-me nas palminhas. Terceiro, ao referido caboclo também ensinei a pregar botões na roupa. Em troca desses serviços foi o cacique, por sua vez, ensinou-me o precioso segredo que ao depois assegurou-me sempre a vitória em toda e qualquer caçada em que tomei parte cuja conta perdi. Disse pé, branco, Romualdo. Tu tens o que chamas espingarda e facão tu tens, e tu coragem tens. Mas tens também cachorros, muitos, e Tupã só se alegra de fornecer caça aos guerreiros, mas não às alimárias do guerreiro. O mosquito também pode matar a anta, porque o mosquito é muitíssimo e a anta, uma só. E o muitíssimo mosquito e pequeno vence a anta, que é forte, porém sozinha. E a piranha, que é pequenina, também come o mais valente guerreiro, porque é muitíssima. Branto, branco, é cobardia ter muitos cachorros para caçar um bicho só, seja qual for. Ouve, Romualdo, atenta nas palavras da minha boca. Tupã te fala de dentro da minha cabeça. Atenta. Todo bicho tem sua caatinga, que é o seu cheiro, como as flores têm o seu perfume. A caatinga de cada bicho é sua só, e nenhum outro tem na igual. Ouve, branco, e os bichos conhecem Esvai e os seus inimigos só pela caatinga. O bicho levanta o focinho para a caatinga do outro bicho, e já conhece o perigo ou a paz. Mas bicho sempre é bicho e o homem venceu sempre, porque tem um hálito tupã dentro da sua cabeça. Ouve branco, e na sua linguagem difusa, cheia de imagens, o caboclo falou horas esquecidas, dando a explicação da matéria. É complicadíssimo o processo, mas isso explica-se pela dificuldade que o indígena tem de preparar os meios de que carece. Posto, porém, em pratos limpos, para nós, civilizados, é facílimo. Por exemplo, o caçador vai para o mato com 10 cachorros, de repente estes farejam onça. Portanto, caatinga de onça. A onça, por sua vez, também fareja os cães. Portanto, caatinga de cachorro. Temos, pois, caatinga contra caatinga. Porém, a onça, sendo caatinga, é menor que a dos cachorros, que são 10. Aqui está a chave da receita. Partindo desta regra que é infalível, compreende-se desde logo o mistério. Basta o caçador dispor de algum recurso pecuniário para preparar as essências. As essências. O caçador onceitos tem de comprar 200 cachorros onceiros. Escolha e separa o melhor de todos eles para a figura mata todos os outros e jeitosamente extrai da uma respectiva caatinga. Então, quando for ao mato oncear, leva apenas o cachorro e figure para farejar e levantrandar o inimigo, no que o cão acuar. O caçador derrama-lhe no cogote 7 gotas da essência da caatinga dos 200 cachorros. A onça, que de começo farejou um só cão inimigo, já sente agora a caatinga dos 200. E desaninhabarda-se, fica como uma ovelha, o caçador então pode chegar-se sangrá-la, ou mesmo, se for destro, amarrá-la das 4 patas. O bicho fica entregue. Está sob a impressão do terror de um cerco de 200 cachorros. Talvez até muitas dores de já estar despedaçado o Alpes de tantos mil dentes. E adeus. Resistência. Era uma vez uma onça, o mesmo processo, ainda aperfeiçoado por mim, empreguei para a caça do veado, da avestruz da perdiz, do tatu, exceter o veado, perseguido pelo figura gadeiro este, já se sabe, molhado com a essência de caatinga de veideiros o veado. Digo, não dispara quase, ilude-se pelo faro. Julga-se acossado por dezenas de veadeiros. Desânima, julga-se estraçalhado morto, e então o figura aproveita e subjuga-o facilmente. A avestruz também não corre, embalde ela vê que a percachau chagueu figura e é a pé menos um. Mas a estúpida fareja muitos na caatinga do avestruzeiro. Faz as mesmas coisas que o veado e deixa-se prender. A perdiz da mesma forma, como que se sente rodeada de perdigueiros, que o campo está coalhado de udigueiros, e que, do tendo vurto, não poderia transpor a zona dos inimigos. E enfim, nem preciso por mais na carta. Como se vê, por este processo, praticam-se prodígios, e como não sou egoísta a isso, a receita do famoso sistema Romualdo, que tantas invejas e calalúnias acarretou ao humilde descobridor.